O senhor deputado Luís Silveira, pelo CDS.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo. Infelizmente, volto a esta tribuna para constatar a triste realidade económica e social da Ilha de São Jorge. Nos últimos anos, temos ouvido os governantes e os que pertencem ao Partido do Poder fazer muitas promessas, ter grandes ideias, mas fazer muito pouco. Fruto das sucessivas políticas socialistas, hoje São Jorge tem um sector cooperativo tecnicamente falido. Uma indústria conserveira com um passivo insustentável, com prejuízos de centenas de milhares de euros. Os pescadores desesperam e empobrecem porque a SATA não tem capacidade de resposta para escoar o pescado fresco da ilha em tempo adequado à sua realidade e rentabilidade. Uma escola profissional em colapso financeiro. O sector da construção civil manda diariamente pessoas para o desemprego. Os edifícios das antigas escolas estão abandonados, vandalizados e degradados nos centros das freguesias e os alunos apertados em escolas e salas sem o mínimo de condições adequadas ao bom desempenho escolar. O verão turístico não foi mau em termos de visitantes, mas foi péssimo em termos de transportes marítimos. Os processos para apoio à recuperação à habitação degradada acumulam-se em cima das mesas do Departamento do Governo competente, nem sequer se designando os responsáveis a dar uma resposta aos cidadãos afetados. Os serviços de saúde são uma verdadeira anedota com equipamentos avariados, reformas que são, que deixam de ser e, quando consumadas, só prejudicam os utentes que andam aos trambolhões entre velas e calheta para fazer os seus exames. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, estes são apenas alguns dos principais problemas que afetam a economia e a vida social da população em São Jorge. Para uma ilha com os constrangimentos geográficos de São Jorge, a governação socialista tem sido uma excelente forma de promover a desertificação e o regresso à imigração. Os agricultores esperam meses para receber o leite que entregam na fábrica, porque a solução milagrosa do Governo Regional Socialista encontrou para o sector cooperativo, com unificação, só tem promovido o aumento da dívida. Os pescadores chegam à terra e têm uma lota onde escasseia o gelo e uma companhia aérea que não aceita reservas de carga durante praticamente todo o verão porque anda com os aviões sem capacidade de carga. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, os turistas ficam fascinados com as belezas naturais da ilha e do Triângulo, mas levam a pior imagem possível de uma rede de transportes marítimos de passageiros que custa milhões ao erário público e falta sucessiva das principais alturas. Recorde-se apenas na Semana Cultural das Velas, o Expresso Santorini avariou, deixando de levar à ilha centenas de pessoas e o Expresso do Triângulo esteve em pleno mês de agosto avariado. Os mais carenciados esperam, em alguns casos, 3, 4 e 5 anos por uma simples resposta sobre o processo de apoio à recuperação da habitação degradada. Existem dezenas de casos que não atam nem desatam, ao menos dissessem às pessoas que não podem ou não querem ajudar. A indústria conserveira de Santa Catarina ganha os primeiros prémios nos concursos internacionais, mas de ano para ano aumenta o passivo financeiro porque o Governo Regional Socialista não resolve o problema do seu passivo. No sector da saúde é mais ou menos a teoria do caos. O Governo Regional fechou os postos de saúde das Manadas, Rosais e Santo Amaro, mas depois fez um documento de reestruturação onde dizia pretender abri-los. Continuam encerrados. Os serviços de radiologia continuam há meses dependentes do Centro de Saúde da Calheta, pois nas velas o raio-x está variado há longo tempo. A Escola Profissional de São Jorge, um extraordinário instrumento que deveria estar ao serviço do desenvolvimento económico da ilha, está entulhada em dívidas, sem qualquer apoio do Governo Regional. Aliás, há pouco tempo o PS chumbou nesta Assembleia uma proposta do CDS para apoiar aquela instituição. Mas é o mesmo PS que não assume a responsabilidade socialista na gestão da escola profissional, não apoia, ao mesmo tempo que lhe faz concorrência desleal, ao mandar abrir cursos técnico-profissionais na Escola Básica Integrada das Velas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, não se percebe esta gestão socialista. O Governo Regional compra, mas não paga as dívidas. Unifica as cooperativas e depois abandona-as à sua sorte. Dá apoios específicos ao escoamento de produtos das Ilhas da Coesão, mas não assegura o escoamento rápido e eficaz dos mesmos produtos. Não apoia a escola profissional que definha por ação socialista, mas faz-lhe concorrência direta. Mandou fechar infraestruturas nas freguesias, que estão abandonadas, e nada faz para combater a desertificação destas localidades. Gasta milhões de euros em barcos velhos, que estão sempre avariados, ao mesmo tempo que anuncia novos navios que tardam em aparecer. Acentua a promoção turística da ilha, ao mesmo tempo que não assegura boas e eficazes acessibilidades. Esta é uma governação que parece só ter um objetivo: fechar a Ilha de São Jorge. Da nossa parte, pela nossa terra, vamos fazer tudo o que for possível para melhor qualidade de vida aos jorgenses. Não aceitamos nem nos conformamos com a estagnação promovida pelo Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Recordo que se devem inscrever agora. Sr. Deputado Rogério Veiros tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhora, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, depois deste discurso em tom comicieiro de pré-campanha eleitoral, nós gostaríamos aqui de ressalvar algumas matérias. Sr. Deputado Luís Silveira, o momento que todos vivemos, a conjuntura internacional, a conjuntura europeia, a conjuntura nacional e a conjuntura regional, todos nós sabemos que não vivemos no melhor dos mundos e que temos grandes dificuldades e grandes desafios pela frente. Agora, esses desafios, essas dificuldades ultrapassam-se com trabalho, com empenho, com dedicação e com um discurso coerente e realista para conseguirmos todos juntos ultrapassarmos as grandes dificuldades que se nos deparam. Sr. Deputado Luís Silveira, este ano é voz comum nos Açores e também em São Jorge que os números do turismo aumentaram, que se as pessoas estão mais satisfeitas com o fluxo turístico aos Açores. Estão satisfeitos. Apesar da conjuntura nacional e da crise nacional e daquilo que é a austeridade pela austeridade do governo PSD-PP, nós nos Açores estamos a conseguir, junto com os hoteleiros, junto com o setor, dar a volta a uma situação e a um problema que há bastante pouco tempo nem a oposição acreditava que éramos capazes de conseguir, todos nós açorianos, ultrapassar. Mas ao Sr. Deputado Luís Silveira, qualquer turista, seja nacional ou internacional, que ouça o seu discurso, jamais pretenderia visitar a sua ilha, porque o seu discurso é o discurso do caos, o discurso do bota abaixo, o discurso da desgraça. Sr. Deputado, nós temos grandes desafios em São Jorge para ultrapassar. Temos, sim, senhor, mas temos também muito trabalho feito. O senhor fala em transportes marítimos. Há bem pouco tempo, Sr. Deputado, e não foi há muito tempo, nós não tínhamos duas ligações marítimas por dia à Ilha de São Jorge. Hoje temos. Hoje temos duas ligações diárias de barco à Ilha de São Jorge, que estão a permitir uma melhor coesão económica nas Ilhas do Triângulo. É preciso fazer mais, é sim, senhor, mas este Governo tem ido no bom caminho nessa matéria. Sr. Deputado Luís Silveira vem falar do passivo da Santa Catarina. Primeiro, aconselhava-o a ler as contas porque o passivo diminuiu. Segundo, Sr. Deputado, Ó, Sr. Deputado, o passivo da Santa Catarina diminuiu uma questão de saber ler as contas. E, além disso, queria-lhe dizer outra coisa, Sr. Deputado. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos pessoas a trabalhar com 8 meses de ordenados em atraso. Funcionárias da Santa Catarina que precisavam dos seus ordenados para ajudar a sustentar a sua família com 8 meses de ordenados em atraso. Hoje temos uma fábrica que melhorou os seus rácios de produtividade, temos os ordenados em dia e temos uma fábrica que orgulha todos os açorianos pelos prémios de excelência e pelos prémios de conquista a nível nacional. É esse o caminho, a produção da excelência, e é esse o trabalho que os socialistas estão a fazer, junto com quem trabalha todos os dias naquela fábrica, para o sucesso da nossa ilha. E não é com o seu discurso que nós vamos lá, Sr. Deputado. Relativamente a outras matérias, Sr. Deputado, nós temos uma ilha onde temos investido muito nos últimos anos. Temos investido em melhores acessibilidades, no melhor aeroporto. Temos investido em melhores estruturas na agricultura, em melhores estruturas na pesca. Precisamos de continuar a investir e precisamos de corrigir aquilo que está mal. Mas é com um discurso mais coerente, com um discurso mais positivo, com um discurso mais realista, que todos nós conseguimos lá chegar. E não é com esse seu discurso, Sr. Deputado, que os açorianos e os jorgenses, neste particular, conseguem ultrapassar as grandes dificuldades e os grandes desafios que temos pela frente, mas nós socialistas acreditamos, como sempre acreditamos, e continuaremos a acreditar, junto com os jorgenses, para tornar São Jorge uma ilha cada vez melhor e uma região cada vez mais apetecível, onde todos os açorianos sintam orgulhosos de ser açorianos.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado António Pedroso tem a palavra.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, eu por vezes fico com a sensação que o objetivo do Governo Socialista será o extermínio do povo de São Jorge, lentamente. Lentamente porque a primeira coisa que foi o objetivo do Governo Socialista foi arruinar o setor cooperativo. O setor cooperativo de São Jorge está com imensas dificuldades, sem uma luz ao fundo do túnel e não vejo soluções. E essas dificuldades foram criadas exclusivamente pelo Governo Socialista. Foi o Governo Socialista que impôs o método do setor cooperativo que neste momento existe. A união das diversas cooperativas e os resultados estão à vista. Depois, a indústria conserveira, com as grandes dificuldades que também todos conhecemos. Eu fico com dúvidas se o interesse do Governo é o bem de São Jorge. Não parece. Em relação à saúde, também será uma forma de extermínio, porque os nossos doentes, com esta alternância entre Velas e Calheta, vão morrendo pelo caminho. Com todas as dificuldades em especialistas dos locais de São Jorge, com todos os problemas de assistência quando há emergências e que têm acontecido recentemente, não é benéfico para os jorgenses. Quanto ao turismo, o turismo que este ano até foi positivo estes 2 meses, os últimos 2 meses, agora os jorgenses não comem só 2 meses no ano, comem o ano inteiro, e é preciso esticar muito a rentabilidade de julho e agosto para os empresários do turismo e todo o setor de similares poder sobreviver o resto do ano. Depois, por muito boa vontade que os jorgenses tenham a investir em turismo, os turistas também não chegam a nado e os transportes têm sido a dificuldade que todos nós sabemos. Os transportes marítimos continuam com alternância de horários, dependendo de se é um barco velho, se é um barco menos velho. Barcos novos só em sonhos e ficamos por aqui. Eu espero bem que haja uma mudança de rumo nesta política e que haja mais algum cuidado para que os jorgenses consigam sobreviver a toda esta política negativa que se abate sobre eles. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, os membros do Governo. Quero começar esta intervenção por uma discordância com o deputado Luís Silveira. A governação, Sr. Deputado, não é uma governação socialista. É uma governação do PS e não uma governação socialista, o que é, Sr. Deputado, substantivamente diferente. Substantivamente diferente. Quanto ao diagnóstico que fez e à sua intervenção, quer dizer que concordo na generalidade com o diagnóstico que fez e é de facto necessário encontrar soluções para o atual estado em que São Jorge se encontra e para o estado que vários setores atravessam em São Jorge. Desde logo o setor produtivo. Há muito que a vida e a realidade veio dar razão às críticas que foram feitas relativamente à concentração de grande parte da produção numa única unidade de produção de queijo, a Uniqueijo. Isso contribuiu para o encerramento de pequenas cooperativas, a seguir ao encerramento das pequenas cooperativas veio o encerramento das escolas e hoje aquilo que nós temos é um território com profundas assimetrias, um território com as freguesias do Norte completamente deprimidas e, de facto, não é um espetáculo bom de se ver quando se visita São Jorge, quando se conversa com os jorgenses. Isto a par daquilo que tem acontecido ao nível das opções do investimento. É certo que tem havido investimento. É, sim, senhor. Muito investimento. Milhões. É verdade, sim, senhor. Mas há uma coisa que o investimento não resolve só por si quando ele não é efetivamente bem direcionado. E aquilo que se tem verificado em São Jorge é que o investimento que tem sido feito não quer dizer que não haja bons exemplos. A opção pela intervenção em Santa Catarina foi certamente um bom exemplo, mas relativamente às opções de investimento, a verdade é que elas não resolveram o problema económico daquela ilha e aquela ilha tem sido votada ao abandono pelo governo do Partido Socialista. Votada ao abandono porque o investimento que se faz não é um investimento reprodutivo, não é um investimento que vá de encontro às necessidades de uma ilha com aquelas características, nem ao nível dos transportes, nem ao nível do funcionamento dos serviços públicos que dependem da administração pública regional. E, portanto, Sr. Deputado Luís Silveira, quero dizer-lhe que, tirando aquela discordância inicial, concordo com a generalidade da sua intervenção e que é fundamental que esta Câmara, que todos nós olhemos para a Ilha de São Jorge e para as ilhas envolventes de São Jorge, de modo a potenciar a sua proximidade, de modo a que, de forma complementar, se possa criar uma verdadeira comunidade que vá para lá das fronteiras da ilha, uma comunidade que vá até ao Pico, até ao Faial, mas também até à Graciosa e até à Terceira. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, só para dar uma breve resposta a uma questão que foi levantada pelo Sr. Deputado Luís Silveira relativamente aos cursos profissionais. De facto, na Escola das Velas existe um curso, mas foi concertado com a Escola Profissional, porque a Escola tem meios próprios, tem docentes próprios para o curso em causa, e tem sido nossa política sempre que uma escola tem meios humanos que não implica aumento de despesa nem aumento de qualquer tipo, se a escola tem possibilidade de dar uma oferta específica. Aconteceu, por exemplo, na Escola das Lajes do Pico, que passou a ter economia este ano porque havia esses meios. O que se passa nas velas, o curso profissional não entra em concorrência com a escola profissional. Foi consultado com a escola profissional e é feito exclusivamente com meios próprios, portanto, sem, não entra em concorrência com a escola profissional nem a qualquer nível. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário. A mesa não tem mais inscrições. Sendo assim, para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Silveira.
Senhoras e senhores deputados, começando por responder às afirmações do Sr. Secretário de Educação, dizer-lhe que, e saiu da sala, não sei se não quer ouvir a resposta, mas vou-lhe dar na mesma, é que a Escola Básica das Velas não tem um curso. A Escola Básica das Velas tinha um curso o ano passado e a tutela mandou essa mesma escola abrir este ano mais dois cursos. Ou seja, a Escola Básica de Velas do Ensino Público faz concorrência direta à escola profissional que está numa situação financeira muito má, como sabe o Governo, e que o Governo Regional, ao contrário do que faz em outras ilhas, como fez, por exemplo, na Ilha de São Miguel com a Escola das Capelas, não quer ajudar a Escola Profissional de São Jorge, que é um polo de desenvolvimento daquela ilha, e que lhe faz concorrência direta porque tinha um curso o ano passado e este ano mandou abrir mais dois cursos profissionais, fica a funcionar com três cursos profissionais, quando deu muitos menos cursos profissionais à Escola Profissional da Ilha de São Jorge para manter a sua sustentabilidade, por alegar que não há dinheiro nos fundos do quadro do Fundo Social Europeu para poder manter esse nível de cursos. E isso é ajudar a encerrar a Escola Profissional de São Jorge, Sr. Secretário. E, portanto, não é um curso, são três cursos, um que estava e o senhor mandou abrir mais dois, ficam com três e não estão contestados com a Escola Profissional, porque se estão, quem está a governar essa escola, que é nomeado pelo Partido Socialista, diz que não é verdade. Sr. Deputado Rogério Veiros, dizer-lhe o seguinte, eu não sei se o senhor percebeu que a figura política que eu usei hoje aqui foi uma declaração política. Uma declaração política que põe em causa as decisões políticas do seu partido para com a Ilha de São Jorge. Eu sei que o senhor teve muita e tem dificuldade em conseguir argumentar aquilo que tem sido a decisão política do seu partido para com aquela ilha. E depois entra logo no adjetivo do discurso em termos comicieiro. Ó, Sr. Deputado, eu não preciso fazer comícios no Parlamento Regional, vou-lhe dizer porquê. O senhor agora não precisa porque o senhor já foi candidato três vezes e perdeu. E agora já não precisa fazer comício porque o senhor já não é candidato. Mas dizer-lhe que a minha postura nesta casa, há cinco anos a esta parte, tem sido sempre a mesma. Não disse nada nesta intervenção de hoje que já não o tenha feito diversas vezes durante estes cinco anos que aqui estou dentro desta casa. Quer na agricultura, quer na educação, quer na saúde, quer nas pescas. E, senhor deputado, quero-lhe dizer o seguinte. O senhor tentou dizer que eu estava a levar São Jorge para uma má imagem, que iria prejudicar a imagem da nossa ilha, que iria prejudicar os turistas que eventualmente queiram ir a São Jorge, porque ia dizer que era porque estava aqui a dizer que era uma ilha má. E o senhor tentou fazer o contrário. O senhor tentou fazer de conta que tudo está bem e que nada está mal e que tudo está resolvido. Foi o que o senhor tentou fazer aqui. E aquilo que o senhor tentou fazer aqui foi dizer que aumentou o turismo fruto da boa governação socialista após aquilo que acontece no país. Ó, Sr. Deputado, veja os números do crescimento do turismo no país que está em crise e os crescimentos do turismo numa região que se diz ser rica e que se diz ter superávit. Compare os dos pobres do continente com os ricos dos Açores e veja os números do aumento do turismo dos pobres e dos ricos para depois falar em aumento do turismo dos Açores. É isso que era preciso ver. E depois quero dizer mais outra coisa. O senhor deputado diz que Santa Catarina está muito bem e que Santa Catarina, a indústria conserveira, que tem muito orgulho nos prémios que ela recebe. Tenho o senhor e tenho eu. O mesmo orgulho que o senhor tem, eu também tenho, como têm todos os jorgentes. O orgulho que nós não temos, senhor deputado, é que o senhor tem os ordenados dos funcionários de Santa Catarina em dia, e isso é de louvar, pese embora a dívida que existe e que aumenta, porque o senhor diz que a dívida diminuiu, mas a dívida diminuiu porque os senhores alienaram o património da empresa para pagar a dívida. Os senhores não encaixaram nenhum dinheiro do Governo Regional. Os senhores venderam património da empresa, da frota pesqueira, para pagar a dívida. Para agora estar a comprar pescado e não ter pescado e mandar as senhoras para casa dias seguidos porque não têm pescado para elaborar, que foi o que aconteceu recentemente. É essa a verdade da indústria conserveira de São Jorge. E depois quero dizer mais. O senhor devia ter o mesmo orgulho na reestruturação da indústria de Santa Catarina no sector cooperativo, que não paga há 5 meses aos seus produtores. O último mês que pagou foi no mês de março, deputado. E onde é que sai esse orgulho? O senhor não falou nele, esqueceu-se. São famílias e empresas que estão no seu colapso financeiro porque não têm dinheiro para pagar as suas contas no fim do mês, porque não recebem dinheiro das cooperativas, depois da reestruturação do sector cooperativo que os senhores fizeram, que se disseram naquela bancada pelo ex-seu presidente do governo, Carlos César, que tinham orgulho na reestruturação, que tinham gizado para o sector cooperativo de São Jorge. O que os senhores gizaram foi a falência do sector cooperativo e agora fogem das suas responsabilidades com os planos de reestruturação que estão a apresentar aos agricultores de São Jorge. É essa a verdade, Sr. Deputado. E depois, o senhor esqueceu-se de falar da escola profissional, que já aqui expliquei ao seu secretário o que se passou. Nem uma palavra em relação à escola profissional. Trabalham 150 pessoas na Santa Catarina, como trabalham 100 na escola profissional de São Jorge, que os senhores lhe fazem concorrência e a querem encerrar, e que nós, CDS, propusemos aqui uma proposta construtiva no âmbito do plano de orçamento e que o senhor votou contra, mais a bancada toda do Partido Socialista. É essa a verdade. E depois esqueceu-se de falar, e depois esqueceu-se, já lá vou, Sr. Secretário, já lá vou, Sr. Vice-Presidente, também tem para si. Esqueceu-se de falar que está ali o Sr. Vice-Presidente, nos apartes, que comprou uma frota de aviões novo para a SATA, ali o Sr. Vice-Presidente, que já disse nesta casa que eles tinham mais capacidade de carga, que iam desenvolver mais o escoamento da carga do pescado em tempo útil para chegar aos mercados e valorizar o pescado aos pescadores. O senhor sabe, porque os pescadores me procuram a mim, como também o procuram a si, a dizer que têm o pescado há 3, 4 e 5 dias e que não têm reserva de carga e não conseguem sair com o pescado lá e que o têm a ultracongelar e vindo ele a 3 e a 4 vezes menos com o seu valor que podiam vender. Os aviões de inverno andam vazios e levam pescado, mas era se ele o houvesse, porque o mar está mau e não se consegue apanhá-lo. De verão, quando há, não há forma de o escoar em tempo útil e ele não sai em fresco e sai ultracongelado. É essa a verdade. Isto para não dizer que temos uma lota que não tem gelo e que o pescado muitas vezes perde qualidade porque não tem gelo para colocar no pescado e isso tem sido uma preocupação dos pescadores que lhe também foi transmitida a si. E ainda quero lhe dizer mais. Em relação aos processos de habitação de 3, 4 e 5 anos, nem uma palavra. De famílias que vivem em condições precárias, sem condições habitacionais, sem uma casa de banho, com tetos a cair e que os senhores estão 3, 4 e 5 anos a aguardar que lhe sejam dada uma resposta. Porque entregam o processo, vão lá perguntar e a resposta, não sabemos, está para São Miguel o processo. É isso que é dito às pessoas. 3, 4 e 5 anos. E depois ainda dizer-lhe mais, em relação à centralização do ensino e das escolas, nem uma palavra. Seu secretário, os senhores fecharam escolas nas freguesias, encerraram-nas para concentrar alunos em escolas que não têm o mínimo de condições. Vou-lhe dar um exemplo concreto. Os senhores centralizaram os alunos da escola do Norte Grande e da escola dos Rosais na escola da Beira. Sabe o que é que fez? Teve que ir ao ginásio que tinha sido construído 2 anos antes, novo, pela Câmara das Velas, e transformá-lo em salas de aula porque não havia condições dos alunos estarem dentro da escola. E perderam as condições que tinham numa escola que tinha acabado de ser melhorada. É isso que os senhores fazem, é isso que os senhores promovem, a desertificação das freguesias, meter os miúdos em salas sem condições e meter 2 professores a lecionar dentro da mesma sala com turmas em anos diferenciados. É isso que os senhores promovem e é isso que os senhores fazem. E isso, Sr. Deputado, nem uma palavra, senhor. Disse. E para finalizar, porque sei que o meu tempo está a concluir, Sra. Presidente, dizer o seguinte. Eu não quero, nem preciso, e para concluir, Sr. Deputado, fazer aqui intervenções comissieiras, porque tenho lugar próprio para fazê-lo. Mas quero lhe dizer uma coisa. Nem hoje, nem nunca, vou abdicar de defender quem me elege para estar nesta casa a favor nem que seja do meu partido. Porque quando eu preciso, dentro do meu partido, lutar contra esse partido e até opiniões que às vezes têm para defender a minha ilha, eu faço, não me inibo de o fazer, coisa que o senhor não sabe fazer, porque primeiro está o Partido Socialista para o senhor e depois está o Jorge. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Obrigada, Srs. Deputados. Vamos fazer um intervalo. Regressamos 15h.